Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Endodontia Laboratorial e Clínica, de Carlos Estrela, é um manual técnico de endodontia integrante da série Abeno Odontologia Essencial, na vertente clínica. Publicado em 2013 pela Artes Médicas, o livro organiza, em 160 páginas e 8 capítulos, etapas centrais do tratamento de canais radiculares, planejamento, acesso e esvaziamento. Irrigação, medicação intracanal, preparo, obturação, retratamento e estruturação diagnóstica. Seu propósito não é substituir o treinamento supervisionado nem oferecer uma discussão enciclopédica da especialidade. A proposta é apresentar uma sequência racional de procedimentos, articulando fundamentos científicos e decisões operatórias que precisam ser coerentes entre si. A dimensão laboratorial e clínica do título indica justamente a aproximação entre o aprendizado técnico das manobras e sua aplicação na assistência ao paciente. Sob a autoria de um professor e pesquisador da área, a obra se dirige sobretudo a graduandos, profissionais em atualização e estudantes de pós-graduação que precisam revisar os princípios que orientam a terapia endodôntica contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, planejamento endodôntico como ponto de partida para decisões previsíveis. O livro abre com planejamento endodôntico. Escolha que evidencia uma premissa importante: o tratamento de canal não deve ser entendido como mera sucessão de instrumentos e materiais. Antes da intervenção, é necessário organizar informações clínicas e diagnósticas para definir se há indicação de tratamento. Quais dificuldades anatômicas ou restauradoras podem estar presentes e como cada etapa será conduzida. Esse raciocínio reduz a separação artificial entre diagnóstico e execução. Uma abertura coronária, por exemplo, só é tecnicamente adequada quando serve ao acesso seguro e controlado ao sistema de canais. Da mesma forma, a estratégia de desinfecção depende das condições encontradas no dente e nos tecidos periapicais. Ao tratar o planejamento como capítulo inicial, a obra enfatiza que a previsibilidade nasce da antecipação de problemas, não da correção improvisada de falhas durante o procedimento. Para o estudante, essa organização ajuda a transformar conhecimentos dispersos, anatomia, patologia pulpar, radiografia e técnica operatória, em uma linha de raciocínio clínico. Para o profissional, funciona como revisão de critérios que sustentam a tomada de decisão. A utilidade do tema está em mostrar que a qualidade endodôntica é avaliada pelo conjunto indicação, sequência de trabalho, controle técnico e coerência entre os objetivos biológicos e as manobras realizadas. Em segundo lugar, acesso coronário e esvaziamento, criar condições para controlar o canal radicular. O segundo eixo do livro reúne o preparo coronário e o esvaziamento do canal radicular. Etapas que estabelecem as condições operatórias para o restante da terapia. O acesso não possui valor autônomo, sua função é permitir localização dos canais, visualização compatível com a anatomia interna e introdução controlada dos recursos de instrumentação e irrigação. Uma abordagem inadequada pode comprometer a orientação dos instrumentos, dificultar a remoção do conteúdo do canal e aumentar o risco de acidentes técnicos. Por isso, a discussão desse momento inicial tem relevância que ultrapassa a abertura da cavidade em si. O esvaziamento, por sua vez, está ligado à remoção inicial de tecidos e detritos que ocupam o espaço endodôntico, preparando o terreno para a limpeza química e mecânica subsequente. Na estrutura apresentada por Estrela, a localização desse capítulo antes do estudo específico de irrigantes e do preparo do canal traduz uma lógica clínica: não se pode desinfetar. Modelar ou obturar de forma controlada um sistema que não foi adequadamente acessado. O leitor é levado a enxergar a cavidade de acesso como parte de um sistema de controle, e não apenas como uma fase preliminar. Essa perspectiva é especialmente útil em ensino laboratorial, no qual a repetição de passos deve ser acompanhada da compreensão de sua finalidade clínica. Em terceiro lugar, irrigação e medicação intracanal na busca pela desinfecção do sistema de canais, dois capítulos consecutivos são dedicados ao irrigante endodôntico e à medicação intracanal. Separação que ajuda a distinguir intervenções complementares no controle microbiológico e na limpeza do sistema de canais. a irrigação acompanha o procedimento e tem papel na remoção de resíduos, na renovação do meio no interior do canal e no suporte à limpeza que a instrumentação isolada não alcança integralmente. A medicação intracanal, por outro lado, corresponde a uma medida empregada entre sessões quando a situação clínica e o planejamento a indicam. Ao apresentar ambos os temas como componentes específicos do protocolo, o livro evita que sejam reduzidos a escolhas automáticas de produtos. A seleção e o uso de substâncias precisam considerar objetivos biológicos, segurança operatória, interação com as demais etapas e limites impostos pela anatomia complexa dos canais radiculares. Essa abordagem é relevante porque o tratamento endodôntico ocorre em um espaço de difícil acesso, no qual instrumentos não atingem todas as irregularidades da mesma maneira. Assim, a ação química não elimina a necessidade de preparo mecânico, e o preparo mecânico não torna dispensáveis os recursos de irrigação e medicação. A principal contribuição didática desse núcleo é reforçar a integração entre técnicas de desinfecção efetiva, depende de sequência, renovação e controle. E não da expectativa de que uma única manobra resolva todos os desafios biológicos. Em quarto lugar, preparo e obturação como etapas interdependentes do selamento radicular. Os capítulos sobre preparo e obturação do canal radicular concentram a dimensão mecânica e finalizadora do tratamento. O preparo organiza o espaço interno do canal para favorecer a limpeza e permitir que a obturação seja conduzida de modo controlado. Não se trata, portanto, de ampliar o canal indiscriminadamente, a conformação deve preservar o respeito à anatomia radicular ao mesmo tempo que cria condições para irrigação, remoção de detritos e preenchimento. A obturação vem como continuidade desse processo, pois busca preencher o espaço previamente tratado e contribuir para o selamento do sistema de canais. Ordem dos capítulos expressa uma relação de dependência técnica, uma obturação não compensa as deficiências de limpeza e conformação. Assim como um preparo adequado perde parte de sua finalidade se a fase de preenchimento não for executada de acordo com seus objetivos. Essa articulação é um dos pontos mais úteis para quem estuda endodontia, porque desloca o foco de uma visão baseada em etapas isoladas para uma cadeia operacional. A qualidade do resultado exige compatibilidade entre acesso, controle do canal, desinfecção, modelagem e selamento, em um texto de extensão concisa. A apresentação desses fundamentos favorece a revisão de critérios essenciais antes do detalhamento de sistemas, instrumentos ou variações técnicas que costumam aparecer em obras mais amplas. O leitor encontra, assim, uma base para avaliar por que cada decisão durante o preparo afeta a possibilidade de obturação posterior. Por último, retratamento e diagnóstico estruturado diante de insucessos e alterações pulpares ou apicais. A inclusão de capítulos específicos sobre retratamento do canal radicular e estruturação do diagnóstico endodôntico amplia o livro além do protocolo de um tratamento inicial. O retratamento exige reconhecer que casos previamente tratados podem demandar nova intervenção quando persistem problemas que precisam ser reavaliados. Embora a obra não deva ser tomada como substituta de formação clínica avançada para casos complexos, a presença do tema torna explícito que a endodontia inclui análise crítica de tratamentos já realizados, e não apenas execução de procedimentos em dentes sem intervenção anterior. O diagnóstico estruturado apresentado no capítulo final fornece a moldura para interpretar alterações da polpa dentária e da periodontite apical. Assuntos destacados na sinopse editoriais. Essa estrutura é decisiva porque sintomas, sinais clínicos e achados de exame devem ser integrados antes de se estabelecer uma conduta. Tratar imagens radiográficas ou relatos de dor como elementos isolados pode levar a decisões imprecisas. A proposta de estruturar o diagnóstico aponta para a necessidade de organizar evidências e relacioná-las ao planejamento. Há também uma ligação clara entre os dois temas. O retratamento só pode ser considerado adequadamente quando a condição atual é diagnosticada e quando se examinam os limites do tratamento anterior. Desse modo, o livro encerra seu percurso técnico, retomando o julgamento clínico, mostrando que procedimentos operatórios dependem de diagnóstico e reavaliação contínua. Em conclusão, endodontia laboratorial e clínica é particularmente indicado para alunos de graduação em odontologia que estão consolidando a sequência do tratamento endodôntico, ou para profissionais que desejam revisar fundamentos e para estudantes de aperfeiçoamento que precisam de uma visão organizada dos procedimentos essenciais. Sua leitura oferece um benefício prático claro, ajuda a relacionar planejamento, acesso, limpeza, desinfecção, preparo, obturação e diagnóstico como partes de um mesmo processo clínico, em vez de tratar cada manobra com uma habilidade independente. A obra favorece a compreensão de como uma etapa condiciona a seguinte e de como decisões inadequadas no início podem repercutir no resultado final. O livro também tem valor intelectual ao manter o foco nos objetivos biológicos e técnicos da endodontia. Irrigação, medicação intracanal e obturação aparecem dentro de uma lógica de controle do sistema de canais, e não como simples lista de materiais ou protocolos descontextualizados. A inclusão de retratamento e de estruturação diagnóstica reforça que a prática exige avaliação crítica tanto de casos novos quanto de situações previamente tratadas. Em comparação com tratados extensos de endodontia, seu diferencial está na proposta didática concisa e sequencial, característica da série Abeno, Odontologia Essencial. Com 8 capítulos direcionados aos momentos decisivos da terapia endodôntica, não pretende esgotar controvérsias ou substituir treinamento clínico supervisionado. Destaca-se, porém, como texto de apoio para construir uma base operacional coerente, especialmente para quem busca conectar aprendizado laboratorial, raciocínio diagnóstico e execução clínica com linguagem técnica objetiva. Se você quiser apoiar Carlos Estrela, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!